um cavalo, reboca ora o arado que lavra a terra, ora a carroça que transporta o que dela se tira, numa agricultura tantas vezes mais frugal do que de subsistência. Outras vezes assegura as deslocações fintando a falta de dinheiro e de transportes. Mesmo com os avanços verificados nas últimas décadas, este recurso continua a ser uma realidade em muitos pontos do país. No mundo rural, o recurso ao animal como montada ou para tração não é um capricho. E os donos são os primeiros interessados no seu bem-estar. Não ignoramos a crescente mecanização da agricultura, nem negamos a existência de casos de maus-tratos, para os quais já existe legislação. Mas não contribuiremos para a generalização da ideia de que quem utiliza veículos de tração animal para os mais diversos fins maltrata os animais. Muito menos alinharemos no afã burocrático e punitivo que anima a iniciativa do PAN, cuja aprovação representaria uma nova machadada nas já muito precárias condições materiais do mundo rural e isolaria ainda mais quem vive especialmente no interior. Convém que o PAN não esqueça as pessoas da sua própria designação. De resto, a pretendida conversão para veículos de tração elétrica no mundo rural afigura-se inviável pelo acidentado de muitas zonas de montanha e nem sequer se vislumbra a possibilidade de simples recarregamento elétrico. É preciso estar muito distante da agricultura familiar e do mundo rural para fazer tal proposta. O que é necessário é elevar as condições materiais das populações rurais, com rendimentos justos, acesso à mobilidade e aos transportes, a par do reforço dos meios do ICNF, da DGAV e dos médicos veterinários no apoio aos agricultores e já agora com as forças de segurança na fiscalização. Ainda há pouco falamos aqui das virtudes do Dia das Raças Autóctones. Oxalá não estejamos aqui a contribuir para acabar com elas. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Firmino Ferreira. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas hoje em apreciação partem de preocupações legítimas com o bem-estar animal. O PSD e o Governo reconhecem a necessidade de estabelecer regras que prevejam com o devido fundamento técnico e científico e baseados num risco real para o bem-estar dos animais. Sempre que existam situações de negligência, de maus-tratos ou de utilização inadequada de animais, defendemos que devam existir mecanismos eficazes de fiscalização, intervenção e sancionamento. Os comportamentos ilícitos já configuram infrações graves e crimes previstos no quadro legislativo em vigor, dispondo as autoridades das ferramentas para a sua fiscalização e sanção, pelo que parte das iniciativas não aditam eficácia ao combate à negligência. A importância de recordar que os equídeos não se encontram desprotegidos do ponto de vista legal. Estão já abrangidos pelas disposições da Lei 92/95, pelo Decreto-Lei número 64/2000, bem como pelas demais normas nacionais e europeias em matéria de produção e bem-estar animal. Existem igualmente orientações e guias de boas práticas dirigidas às autoridades competentes e aos operadores turísticos que utilizam equídeos em atividades de tração, passeios ou iniciativas similares. É precisamente por isso que levamos a sério a proteção dos animais e que entendemos que as decisões legislativas devem assentar em critérios técnicos, científicos e proporcionais. Se existem casos de sobrecarga, de condições inadequadas, de alojamento, de períodos excessivos de trabalho ou de incumprimento das normas de proteção animal, esses casos devem ser identificados, fiscalizados e sancionados. Quando analisamos os diplomas em detalhe, verificamos que muitas das soluções propostas assentam num diagnóstico incompleto do regime jurídico atualmente em vigor e, em alguns casos, introduzem mecanismos redundantes, desnecessários ou mesmo incompatíveis com o enquadramento europeu aplicável. A utilização de animais de tração em Portugal não se circunscreve a contextos turísticos urbanos, frequentemente invocados no debate público. Algumas das soluções previstas suscitam, por isso, reservas por não distinguir entre diferentes contextos de utilização, nem apresentarem uma avaliação de impacto económico, social e territorial, adotando uma abordagem uniforme para realidades heterogéneas. Ignora, portanto, especificidades locais e pode afetar negativamente comunidades rurais e economicamente vulneráveis, levando questões de justiça social e de coesão territorial. Senhoras e senhores deputados, a questão essencial não é saber se devemos proteger os animais. Essa resposta é evidente. A questão é saber se existe fundamento suficiente para substituir um modelo baseado na regulação, fiscalização e cumprimento de regras por uma proibição generalizada da atividade. É proposto a retirada progressiva dos equídeos de atividades lúdicas, apresentando soluções de acolhimento em centros de recuperação, santuários ou estruturas semelhantes. Mas não é apresentado qualquer estudo prévio que avalie a capacidade existente de receber estes animais. Não é apresentada qualquer estimativa dos encargos financeiros associados. Não é apresentado qualquer plano de financiamento. Não é demonstrado que existam condições logísticas para acomodar um número potencialmente elevado de equídeos. Ora, uma transição desta natureza, sem planeamento adequado, corre o risco de produzir precisamente o efeito contrário ao pretendido. Pode até, em última circunstância, promover o abandono animal. Também por isso, o PSD entende que o legislador deve agir com prudência. Quando existem problemas concretos, devemos identificá-los. Quando existem situações de incumprimento, devemos fiscalizá-las. Quando existem lacunas regulatórias, devemos corrigi-las. Mas não podemos avançar para proibições gerais sem uma demonstração clara, técnica e científica das medidas propostas. O bem-estar animal merece ser tratado com seriedade. E a seriedade exige decisões baseadas em evidência, em conhecimento técnico e numa avaliação rigorosa das consequências das medidas que aprovamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscreveu-se para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Pinto. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No final deste debate, importa realçar o seguinte. Estes dois projetos do PAN atacam claramente o mundo rural. Esse é o objetivo do PAN. Atacam claramente os agricultores portugueses. Esse é outro objetivo do PAN. Mas o mais curioso é que não sabem distinguir os animais e muito menos como é que os agricultores tratam os seus animais. Mas onde é que o PAN se inspirou nestes projetos? Eu fiz aqui uma busca e foi-se inspirar ao PACMA, que é o Partido Animalista Espanhol. Esse Partido Animalista Espanhol tem 0 deputados, 0,63%. É isso que os senhores valem. Estão a caminho. Estão no...
Não temos mais inscrições. Vamos passar ao encerramento. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, antes de mais e depois de já termos visto a bancada do CDS proporcionar-nos um dos momentos mais hilariantes que há à memória e até de urbano-depressivos, que foi o senhor deputado a combater, a fazer uma pega à bezerra, acho que veio o senhor deputado João Almeida e ultrapassa e supera claramente, porque ouvir o senhor deputado a relinchar neste Parlamento, vai-me desculpar, mas é o momento mais urbano-depressivo que este Parlamento pode assistir efetivamente. Mas é de facto um momento que não traz qualquer seriedade a este debate, não há como levar a sério tudo o que o senhor deputado possa dizer depois disso. Não há mesmo como levar a sério. Depois, por outro lado, para além destas intervenções que mostram um total desfazamento daquela que é a realidade da forma como os cavalos são tratados, temos a Iniciativa Liberal a vir dizer aquilo que na verdade faz. É porque o Sr. Deputado vem acusar-nos de sermos preguiçosos. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado leu ao menos a iniciativa. É que aquilo que o Sr. Deputado critica está tudo na iniciativa do PAN. Preguiçoso e falta de seriedade e até superficial é não ler quando nós temos claramente nos artigos, quer no artigo 6º, a regulamentação por parte do Governo para as normas de bem-estar, quer até mesmo em relação àquilo que o PCP critica e o próprio PSD, em levantamento e o cadastro feito a nível nacional com ações de fiscalização e até apoio financeiro para os agricultores. Espasmem-se, o PAN, que é esse bicho-papão que os senhores aqui vêm querer fazer, está a propor dinheiro para os agricultores para poderem reconverter e sair de uma situação de vulnerabilidade social a que estão tantas vezes sujeitos, não tendo outros meios de locomoção. E mais, senhoras e senhores deputados, tivemos até o LIVRE a chamar-nos de extremistas numa iniciativa legislativa que Bruxelas replicou. Ou seja, de facto, há aqui um desfazamento total das intervenções da realidade da União Europeia, da realidade do próprio país, quando nós podemos e devemos dar um passo em frente na proteção animal com seriedade, com uma moratória, como o PAN propõe. E mais, o Sr. Deputado Pedro Pinto, ainda agora eu esperava que tivesse vindo falar, se calhar, dos cavalos da tauromaquia, que também eles são sujeitos a muitos maus-tratos, mas, efetivamente, nós temos uma realidade do país que é uma realidade com diferentes particularidades. O PAN é o primeiro a propor isso. Aquilo que não podemos esquecer é que, se temos uma realidade que podemos evitar, que é o sofrimento animal, e se a tecnologia pode ser uma aliada nossa para, efetivamente, pormos ao serviço da população, mas também ao serviço do bem-estar animal, senhoras...
Muito obrigada, senhora deputada. Terminámos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 5. O ponto 5 consiste na discussão do projeto de resolução 536-17-1, um projeto conjunto do CDS-PP e do PSD. Para apresentar o projeto, tem a palavra o senhor deputado Paulo Núncio. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Eu já esperava um pouco, senhor presidente, se me permitir.
Sim, senhor deputado, esperamos um minuto pela movimentação e estabilização da sala. Muito obrigado. Senhores deputados, estamos à espera de ter condições para começar o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Se faz favor, senhor deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esta é uma causa antiga do CDS. Pela segunda vez, desde que o governo da AD tomou posse, recomendamos o aumento da consignação em IRS, que consta, aliás, do programa do governo. Quando este governo e esta maioria tomaram posse, a consignação era de apenas 0,5% dos impostos que as famílias pagam. Agora, recomendamos triplicar este valor